A Escola Politécnica, o Instituto de Estudos Avançados e o Instituto de Relações Internacionais da USP organizam o ciclo A Implantação do 5G no Brasil, com o objetivo de oferecer à sociedade brasileira subsídios para implementação desta nova tecnologia. Esta iniciativa integra um fórum permanente de discussão sobre a implantação da tecnologia de comunicações de quinta geração, envolvendo, então, vários setores, né? No terceiro encontro do ciclo foram discutidos os aspectos sociais da implantação e nesta quarta mesa da série vamos discutir aí as implicações políticas, né, da adoção e implantação do 5G. Converso sobre o assunto com o professor Dr. Stefan Sales, do Grupo de Análise de Conjuntura Internacional, GACINT, do Instituto de Relações Internacionais da USP, vice-presidente do Conselho Superior de Comércio Exterior da FIESP, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Professor, bom dia.
Bom dia.
Muito obrigada por atender ao nosso pedido e vamos adiantar um pouco aqui a discussão. É importante que a sociedade se informe sobre este tema. Há vários aspectos que estão sendo acompanhados e a universidade aqui tem um papel, não é, de promover essa discussão. Professor, então eu começo perguntando o seguinte, já se sabe o suficiente sobre a questão da implantação do 5G, ou seja, legislação, regulação, relações da sociedade com a tecnologia, quer dizer, caminhamos bem nesse aspecto ou é uma discussão que só se inicia por enquanto?
Bom, bom dia mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Eu quero dizer que é muito importante a gente ter consciência que a USP está liderando esse debate como honest broker, porque está tendo um debate hoje na opinião pública brasileira muito liderado pelos diversos lobbies, principalmente lobbies dos fabricantes, e de outros interesses, eventualmente até políticos, na implementação. Respondendo diretamente sua pergunta, não. Estamos num processo um processo que está se iniciando no mundo inteiro, né? Onde há uma parte regulatória, uma parte de políticas públicas e a outra parte que é propriamente dito de implementação. O principal é o seguinte, a 5G é uma mudança tecnológica, não só no uso de celular e de velocidade que nós vamos ter, é a melhoria de qualidade de conectividade no nosso celular, mas toda uma mudança tecnológica que vai afetar a saúde, que vai afetar a agricultura, a indústria, serviços financeiros, todos os demais aspectos da sociedade social e da parte social e da sociedade econômica. E nós estamos praticamente muito no início desse processo, alguns países estão mais avançados, mas estamos, vamos dizer, ainda no processo que a USP está, através desse debate, inclusive, promovendo de conscientização maior de utilização. Por isso é muito importante e fundamental que tanto os estudantes como os professores do sistema USP participam não só do debate, mas que começam a incluir na sua pauta, seja em todas as áreas, o que essa nova conectividade vai representar.
Nós sabemos, né, que há várias implicações da adoção, implicações políticas da adoção e implantação do 5G aqui no Brasil. Professor, na sua avaliação, a questão da legislação seria o primeiro ponto. Qual seria o primeiro passo?
O primeiro passo, eu acho que o país tem que saber o que vai fazer com 5G. Né? Quer dizer, o governo só achar que a implementação de 5G é fazer os leilões para vender as frequências e arrecadar não sei quantos bilhões de reais para cobrir o déficit da conta corrente que nós temos, da conta corrente do déficit do nosso orçamento, não é uma coisa que vai nos fazer desenvolver. Nós temos que saber o que nós vamos fazer com nova conectividade, como o elemento básico de desenvolvimento social no primeiro lugar. O que, que isso quer dizer para o cidadão e o que, que quer dizer para a nação em termos de desenvolvimento econômico? Eu acho que nesse momento nós não estamos sabendo. O segundo ponto é o seguinte, essa é uma oportunidade que é praticamente a mais importante, a oportunidade histórica Brasil fazer o pulo do sapo. Ou seja, de nós passarmos para um outro estágio de desenvolvimento. Então, nisso podem surgir inúmeros novos negócios, startups, tanto na área de hardware como equipamentos, como na área de software. E essa conscientização, que nós, inclusive, no primeiro debate que tentamos transmitir, não está penetrando suficientemente dentro da sociedade, nem em governos, né? Nem em governo federal, nem em vários outros governos. Ou seja, essa é a grande oportunidade que nós temos para melhorar o nosso desenvolvimento, fazer o pulo para novo estágio de desenvolvimento.
Professor, o Brasil ainda é um país que precisa avançar muito no apoio financeiro, no investimento na área tecnológica. Pergunto isso porque talvez nessa primeira fase, muitos cidadãos e também empresas, não é? Podem ficar fora desse processo, né? A gente sabe do tamanho da desigualdade. Do próprio acesso a essa tecnologia anterior, vamos falar do 4G. Tem muita gente que não tem acesso a isso, muitas empresas ainda que estão em processo de ampliação. Enfim, como é que o senhor vê essa questão das diferenças de acesso a essa tecnologia? Quer dizer, uma parcela significativa não vai participar desse primeiro passo.
Bom, como você disse com muita propriedade, não está participando nem do passo que nós chamaríamos o anterior, né? Quizás do futuro. Então, inclusive, nós tivemos um debate muito interessante, o terceiro debate, que era aspectos sociais de implementação. Ou seja, exatamente esse foi o debate, como que nós vamos ampliar o acesso e que tipo de acesso e que custo que vai ser. Isso tem que ser muito levado em consideração, e eu acho que uma coisa que você falou bem dito, que é aí que nós temos que repensar, o que essa situação que estamos vivendo hoje da Covid, dessa epidemia, estamos aprendendo. Estamos aprendendo que se não investirmos em ciência e tecnologia e investirmos para valer e autônoma no próprio país, né, nós não vamos ter as soluções, né, soluções que afetam uma população como um todo. Eu acho que a gente tem que aprender isso e tem que... temos agora esses dias debates sobre Fundo Nacional de Desenvolvimento Tecnológico e tal, se vai ter dinheiro, se não vai ter recursos. E, por outro lado, uma grande missão brasileira vai visitar 5 países para saber o que tem na tecnologia de conectividade e não se desloca de Brasília para Campinas, para São Paulo, para Santa Rita de Sapucaí, que são os centros onde tem maior desenvolvimento tecnológico nessa área de conectividade, para saber o que no Brasil estamos capazes de fazer. Nós temos fábrica brasileira que produz soluções, não tem, ninguém produz 100% de todas as soluções. Nenhuma universidade tem pesquisa de 100% de todas as soluções, mas nós temos sim soluções parciais. Por exemplo, o Brasil efetivamente é capaz de liderar toda a conectividade 5G na área de agricultura, que é fundamental para o próximo passo de desenvolvimento agrícola nosso. Nossa competitividade não pode se dar só no preço baixo das terras, ou então plantio nas terras roubadas do bem público, né? deflorestamento, etc., mas tem que se dar na competitividade através de tecnologia, e não é só tecnologia no campo. Eu acho que tecnologia de conectividade é onde nós podemos ser perfeitamente os líderes. Uhum. Mas sem deixar, inclusive, por exemplo, no aspecto educação, a nova conectividade será absolutamente fundamental. E tem que pensar nisso, e esse é o debate que nós queremos fazer, o debate que leva à mudança de políticas, né, que se subsidia as mudanças de fato.
Uhum. Sem dúvida. E a universidade tem um papel, mais uma vez a gente diz, repete, importantíssimo nesse processo. Agora, professor Stefan, tem um lado que eu acho que fará parte, sim, da discussão nesse evento da quarta-feira, já que serão discutidos os aspectos políticos da implantação do 5G, de alguma maneira vai se esbarrar na questão da segurança, né? Proteção, privacidade de dados, que empresas vão fornecer, porque a gente sabe que a briga hoje da tecnologia no mundo, né? No mundo, a China participa fortemente, então eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Isso também será discutido?
Bom, eu acho que vamos primeiro nesse debate agora, depois de amanhã, dia 10, tá?
Sim.
Nós vamos ter a presença da secretária Patrícia Heller, e nós esperamos que ela venha também nos dizer como que será, vamos dizer, a implementação disso dentro do Estado. Inclusive, os municípios, por causa da implementação das antenas, têm um papel importantíssimo na implementação da nova conectividade. Né? Nós também esperamos, por exemplo, a própria USP pode fazer como rede privada. Né? Você imagina que a USP tem toda a capacidade tecnológica de montar uma rede dentro do sistema USP, sem esperar muito o que o governo vai fazer.
Uhum.
Eu acho que está aí uma bela oportunidade de gente sair, inclusive, fora da discussão, para ir para uma coisa concreta. A questão que você colocou sobre segurança, olha, o problema de segurança cibernética, de todo tipo de segurança, ela já desde que foi inventado o telefone. Né? Eu sou de uma geração que escuta telefônica era um negócio muito sério, existia. Né? Você falava, esperava que estava fazendo barulho, então agora está escutando alguém, principalmente estudantes, nós na época éramos muito ouvidos, vamos dizer, nas nossas ligações telefônicas. Então, isso tem que ser levado em consideração. Mas isso você também tem soluções tecnológicas. Primeiro, o Brasil precisa ter, e a USP pode fazer isso, ter um laboratório de aceitação de equipamentos, né? Ter maior rigor na aceitação de equipamentos, seja nacionais, seja estrangeiros. E o terceiro, desenvolver o software de maneira que protege. Não há proteção 100%, porque veja o que aconteceu com o hackeamento do sistema governamental dos Estados Unidos recentemente, parece, pelos hackers russos, né? Mas tem que levar em consideração. Mas o Brasil, em termos geral, é um país totalmente desprotegido em todos os sentidos de sua defesa, não só defesa cibernética.
Essa é uma preocupação seríssima. Bom, o evento da próxima quarta-feira, professor, é um evento público, gratuito, há necessidade de inscrição prévia, terá transmissão ao vivo pelo site, não é, do IEA, do Instituto de Estudos Avançados, iea.usp.br/ao vivo, e representantes de vários setores da sociedade vão participar. Todos os interessados estão convidados?
Todos estão convidados, e pedimos que sejam convidados e mais, que debatem, que mandem mais questões, que isso seja vira um debate, nós não só ao vivo na hora, mas que também nos questionam para a gente poder preparar. O USP está liderando esse movimento no Brasil, mas o USP como um todo tem que aumentar a sua densidade participativa, tanto e principalmente os estudantes, porque eles vão viver essa fase e vão ser beneficiários ou não dessas mudanças, como também convidamos todos os professores e pesquisadores.
Próxima quarta-feira, dia 10, das 10 da manhã ao meio-dia, nós vamos colocar essa nossa entrevista, vamos publicá-la, inclusive com o link do evento a todos os interessados. Professor Stefan Salles, do Grupo de Análise de Conjuntura Internacional Gacinte, do IRI-USP. Muito obrigada por discutir esse assunto aqui com o nosso ouvinte, professor.
Muito obrigado e até quarta-feira.